um autor, uma obra. A Memória das Palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente, às segundas-feiras, na sua RLX Rádio Lisboa. Então, muito bom dia e sejam bem-vindos à RLX Rádio Lisboa para mais uma emissão do programa A Memória das Palavras. Espero sinceramente que o seu fim de semana tenha sido tranquilo, com espaço para descansar e, quem sabe, para se deixar embalar por boas leituras. Meu nome é António Serra e, ao longo dos próximos minutos, convido-o a viajar comigo pelo universo de um autor e de uma obra que merece ser descoberta ou redescoberta. Hoje trago-vos a obra Maria Lamas, a biografia, escrita por Maria António Fiadeiro, da Quetzal Editores. Infelizmente esta obra ainda não foi reeditada, o que é de veras estranho, já que Maria Lamas é uma das mulheres portuguesas mais importantes do século XX. Em relação à biografia de Maria António Fiadeiro, ela nasceu na capital portuguesa, portanto em Lisboa, em 1942, filha dos ativistas antifascistas Stella Piteiras Santos e Inácio Fiadeiro. Mudou-se com a mãe para a Amadora, após a separação dos pais, onde ficou a morar com ela e com o seu padrinho e padrasto, o político Fernando Piteiras Santos. Encontrava-se a estudar Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, quando se envolveu ativamente na crise académica de 1962, ao prestar apoio aos estudantes em greve de fome na cantina da cidade universitária, motivo pelo qual acabou por ser presa pela primeira vez pela PIDE. 2 anos mais tarde, decidiu partir para o exílio com o então marido Alfredo Nascimento. Depois da Argélia, onde se encontravam exilados, a mãe e o padrasto partiram para Paris. Foi nesta cidade que nasceram os seus 2 filhos mais velhos. Um deles, o coreógrafo João Fiadeiro, seguiram entretanto para o Brasil, onde frequentou a Universidade Católica de São Paulo, formando-se em Filosofia em 1970. Lá voltou a ser presa por razões políticas. Foi em São Paulo que deu início à sua carreira de jornalista, tendo escrito para a Gazeta de São Paulo. Trabalhou também para a Rádio Eldorado, onde estava encarregada de organizar as notícias para serem lidas. E ela era, na altura, nessa rádio, a única mulher. No dia 26 de novembro de 1972, regressou a Portugal com os filhos. Foi novamente presa pela PIDE no aeroporto e levada para a prisão de Caxias, onde ficou 1 mês. Após sair da prisão, assumiu o cargo de diretora literária das Publicações Europa-América. Conheceu então Maria Antónia Paula, jornalista do jornal O Século, na apresentação de um livro do autor Manuel Puig. Foi através dela que concorreu a uma vaga na revista Modas e Bordados, tendo conseguido lugar ao escrever um artigo sobre a escritora Albertina Sarrazin. Começou a trabalhar lá em 1974, sobre a chefia de Maria Antónia Sousa. No ano seguinte foi nomeada chefe de redação da revista e ofereceu a Maria Lamas o cargo de diretora honorária, dedicando-lhe o número especial da revista, que sobre a sua alçada passou a chamar-se Mulher, Modas e Bordados e assumiu uma faceta feminista. Foi com Maria Antónia Paula e Maria Antónia de Sousa que, em 1977, subiu à direção do Sindicato de Jornalistas. A partilha dos primeiros nomes levou Maria de Lourdes Pintasilgo a utilizar a fórmula aplicada às autoras das novas cartas portuguesas, conhecidas como As Três Marias, e atribui-lhes o nome de As Três Antónias. Feminista, Maria Antónia Fiadeiro ocupou um lugar de destaque na defesa da igualdade de género e da emancipação feminina, tendo participado ativamente na fundação da Liga dos Direitos das Mulheres em 1986. Fez igualmente parte da Direção Nacional da Associação para o Planeamento Familiar de 1978 a 1981 e foi uma das responsáveis pelo Boletim Planeamento Familiar, publicado trimestralmente pela Associação. Destacou-se também no campo da saúde sexual e reprodutiva, tendo escrito panfletos sobre a contracepção para a Comissão da Condição Feminina e escrito o livro Aborto, o Crime Está na Lei, onde defende a despenalização. Ao longo da sua carreira, trabalhou em vários jornais e revistas, nomeadamente no suplemento Mulher do Diário de Notícias, no Diário de Lisboa, no jornal Letras, Artes e Ideias, Casa e Decoração e Máxima. Entre as suas obras encontram-se Cadernos da Reportagem, Aborto, o Crime Está na Lei, de 1984, Mulheres do Século XX, 101 livros, coautora com Ana Cova, de 2001, Maria Lamas, de 2013, a biografia. Em 2013, teve a mim próprio a memória da minha vida, acerca de Fernando Pitera Santos. E em 2020, Artistas, Artesãs, Pioneiras, da editora Caixa Alta. Maria Antónia Fiadeiro morreu a 31 de março de 2023, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória. Em relação à sinopse desta obra, Maria Lamas foi uma mulher de fé na humanidade, lutadora pela paz dos povos, cujas atividades políticas lhe trouxeram a prisão e o exílio. Foi uma intelectual atípica, uma feminista tácita, uma humanista genuína. A sua luta pelos direitos e dignidade das mulheres traz a marca das modernas reivindicações da primeira metade do século XX, que atravessou assistindo às grandes transformações sociais que a moldaram como uma das primeiras mulheres jornalistas. Esta biografia defende a tese original de que Maria Lamas consubstancia a principal característica do feminino português, a reivindicação intelectual. Se por acaso tiverem curiosidade, poderão assistir a um registro televisivo de uma entrevista concedida por Maria Antónia Fiadeiro acerca de Maria Lamas, da sua biografia, através do endereço https://arquivos.rtp.pt/conteúdos/maria-antónia-fiadeiro. Nela pode-se assistir a essa entrevista, onde ela fala de Maria Lamas e fala também deste livro, a biografia. E vamos agora ler um pequeno trecho desta biografia de Maria Lamas. E o trecho que vamos ler é retirado do primeiro capítulo, Tentativa e Tentação Biográfica. Maria Lamas, de seu nome de nascimento Maria da Conceição Vassalo e Silva, nasce em Torres Novas, distrito de Santarém, a 6 de outubro de 1893, numa família da média burguesia local. Filha de Manuel Caetano da Silva, comerciante de linhos e adamascados, republicano, maçom, e de Maria Encarnação Vassalo, a mais velha dos filhos de Maria Benedita Vassalo. Maria da Conceição é a primeira filha de quatro irmãos. Seu irmão Manuel António Vassalo e Silva, general, viria a ser o último governador da Índia Portuguesa. Em 1900, Maria da Conceição frequenta a Escola Régia da Vila, Torres Novas, por interferência de seu pai, junto da professora, conterrânea do Conselho de Mação, que senta a menina numa cadeira perto da sua secretária. Não era habitual uma filha de família ir para uma escola pública. Prossegue a educação em regime de internato no Colégio Jesus, Maria e José de Freiras Teresianas e a quem chamará de convento. Aprende a bordar, a tocar piano, ensinam-lhe francês e inglês. Pratica meditação, leituras da Bíblia e textos de Santa Teresa d'Ávila. Em 1908, depois de uma crise mística em que chega a manifestar o desejo de professar, o pai retira do colégio. Faz 15 anos, um dia depois da implantação da República em 1910. No ano seguinte, casa com Teófilo Ribeiro da Fonseca, oficial da Escola Prática de Infantaria de Torres Novas, realizando-se na vila o primeiro casamento civil. Em dezembro desse ano, de 1911, grávida, acompanha o marido para Angola, contrariando os conselhos familiares. Maria Emília, a primeira filha, nasce no Hotel de Luanda, 20 de dezembro. O casal, com a filha pequena, irá instalar-se em Capelongo, lugar de um presídio militar, onde a jovem mãe será a primeira mulher branca a aparecer na região. Chegamos a Luanda às 11h30 da noite do dia 15. Desembarcamos na manhã do dia 16. Hospedámo-nos num hotel central. Escreve a jovem casada, com 18 anos ainda por fazer, numa folha solta de papel, um manuscrito autobiográfico, uma prática de escrita que a acompanhará toda a vida, num desejo intenso de registro, de observação e de reflexão da realidade vivida e presenciada. E prossegue: muitos dias sobre o mar, não nos deteremos em nenhum porto para chegarmos mais depressa, passaremos, quando muito, ao largo de algumas ilhas. Estas, vistas assim à distância que as lentes do binóculo encontram, lembram um presépio, daqueles presépios ingênuos que foram o regalo dos meus natais de criança, lá no saudoso convento, onde fui educada e onde passei os melhores anos da minha vida. A maternidade e a estada em África serão também experiências definitivas na sua vida de mulher. Porém, não fica muito tempo em África. Com a primeira filha pequena e já grávida de novo, aparentemente em ruptura conjugal, regressa à metrópole para a casa dos seus pais em Torres Novas. A 9 de julho de 1913, nasce a sua segunda filha, Manuela. Entretanto, Teófilo Ribeiro da Fonseca volta do ultramar, mas logo parte para a França como voluntário na Primeira Guerra Mundial. Em 1916, com Oscar Monteiro Torres, falecido em combate, regressando em 1919. No princípio de 1920, em 20 de fevereiro, o casal consuma o divórcio em Torres Novas. Maria da Conceição Vassal e Silva Fonseca assina as primeiras colaborações literárias com o nome de Maria Fonseca para o jornal regional O Almonda. A família Vassal e Silva conhece situações difíceis de crise económica. A casa é vendida e mudam-se para Lisboa. Divorciada, com 25 anos e duas filhas a cargo, Maria Lamas resolve também fixar residência em Lisboa. Em casa, o ambiente republicano fora favorável à curiosidade e ao cultivo das coisas do espírito. O colégio religioso Teresianas, onde estudou cerca de 6 anos, deu-lhe, como sempre afirmou, boa formação moral e boas recordações de infância. É através de Virgínia Quaresma, a primeira jornalista portuguesa da imprensa diária, no jornal A Capital, chefe de redação na Agência Americana de Notícias, que Maria Lamas inicia a sua vida de jornalista nos anos 20. A Agência Americana de Notícias, criada pelo poeta brasileiro Olavo Bilac, com sede na Rua António Maria Cardoso, é um lugar de encontro e de tertúlias de jornalistas, onde fervilham informações de todo o mundo. Aí fará todo o tipo de noticiário informativo e tradução de telegramas noticiosos, chegando mesmo a substituir Virgínia Quaresma e assumindo a responsabilidade do serviço noticioso diário para o Brasil e deste para a Europa. Certamente, até se casar pela segunda vez com Alfredo da Cunha Lamas, oficial dos Correios e Telégrafos, monárquico liberal, ele próprio jornalista do Correio da Manhã e um dos frequentadores da agência. O seu segundo casamento realiza-se no ano de 1921, no dia 25 de abril. Ambos são divorciados, o noivo com 43 anos de idade, 16 anos mais velho, com um filho, a noiva com 27 anos e duas filhas pequenas. O casal fixa residência em Benfica, na vivenda natalina. Um ano depois, em 24 de maio de 1922, nasce Maria Cândida. Maria da Conceição Vassal e Silva adota o apelido do segundo marido, Lamas, e nunca mais o abandona. E não voltará a divorciar-se. embora as dificuldades económicas, os desentendimentos e as tentativas de reconciliação durem até meados dos anos 30, consumando-se então a separação definitiva em 1936. A mãe, Maria de Encarnação, morre em novembro de 1922. Nesse mesmo ano, e como encarregada da sua própria educação, Maria Lamas expõe-se a exame no curso geral dos liceus. É no ano de 1923 que publica com o pseudónimo de Rosa Silvestre, que usará por muito tempo, o livro de poesias Os Humildes, dedicado às filhas e considerado a sua estreia literária. O livro inicia-se com os seguintes versos: este livro tão singelo, sem pretensão, pobrezinha, vais cheio do meu carinho, e só isso o fará belo. No mesmo ano colabora também no jornal A Novela, de vida curta, com um romance folhetim intitulado O Filho Perdido, e assinando Serrana Daire, um dos seus pseudónimos. Simultaneamente dedica-se ao jornalismo infantil, funda e dirige sempre com o pseudónimo de Rosa Silvestre a revista quinzenal O Pintainho, criando várias secções e contos ilustrados por sua filha Maria Emília, que também escreve. Esta será a sua colaboradora regular em todas as publicações infantis e outras, Modas e Bordados e Joaninha, que sua mãe dirige, assinando com o pseudónimo Maria Emília. Seu futuro marido, Fernando Carlos Pereira Bastos, será desenhador em todas as publicações que Maria Lamas dirige, com destaque para as ilustrações e vinhetas que assinará em As Mulheres do Meu País. Nos anos 20, a atividade de Maria Lamas no jornalismo infantil é intensa e de grande qualidade. De 1925 a 1926, dirige o suplemento infantil do jornal Correio da Manhã, com o título Correio dos Pequeninos. Em 1927 é responsável pela secção do jornal A Voz, intitulada Semana Infantil. Em 1928, momento alto da sua atividade nesta imprensa, encarrega-se por solicitação de Ferreira de Castro, jornalista e escritor, também conhecera na agência noticiosa, de elaborar e dirigir O Reino dos Miúdos, do Magazine de Civilização. Esta revista congrega colaborações de intelectuais de prestígio: Acúrcio Pereira, Ana de Castro Osório, Emília de Sousa Costa, Fernanda de Castro, Jaime Brasil, Matos Sequeira, Oliva Guerra, Maria Clara Correia Alves, Maria Rio de Carvalho, Virgínia Lopes de Mendonça, Norberto Araújo e Reinaldo Ferreira, o Repórter X, e muitos outros. Os ilustradores e capistas não lhe ficam atrás. São eles Júlio de Sousa, que virá a manter constante colaboração com Maria Lamas, José Tagarro, Ofélia Marques, Maria Adelaide de Lima Cruz, Roberto Nobre, Sara Afonso, Raquel Roque Gameiro, Stuart Carvalhais. Intelectuais e artistas de várias tendências políticas estão reunidos nesta revista, onde Maria Lamas, a diretora de O Reino dos Miúdos, recebe correspondência e colaboradores e contacta com toda a equipa da publicação, sempre com o pseudónimo de Rosa Silvestre. Desenvolve trabalho de características jornalísticas, com a realização de entrevistas e inquéritos, a criação de um correio de leitores e de uma secção de leituras aconselhadas. Evidencia também um grande apreço pelo público infantil, que nunca subalterniza, revelando uma preocupação educativa e orientadora, característica das feministas da Primeira República. Como a pioneira Ana de Castro Osório, pratica intensamente nos anos 30 a literatura infanto-juvenil. Escreve e encomenda contos, crónicas, assina folhetins como O Relicário Perdido, que será publicado por O Século em 1938. Pratica e promove géneros jornalísticos diversos, mesmo na incipiente imprensa infantil. Como jornalista, tem o seu nome firmado desde muito cedo. Na civilização, Maria Lama trava duradouras amizades com os melhores escritores e escritoras da época, contacta meios literários e artísticos, onde a prática de diferentes áreas de cultura, apesar do começo do Estado Novo, em 28 de maio de 1926, tem uma vitalidade surpreendente. Ferreira de Castro, que entretanto integrara o quadro redatorial do jornal O Século, propõe em 1928 Maria Lamas como diretora do suplemento feminino Modas e Bordados, no qual já vinha colaborando pontualmente desde 1926 com a crónica de moda, assinada com o pseudónimo de Maria Lamas. Será desde então e até julho de 1947 a senhora diretora da revista Modas e Bordados, criada em 1912 pelo jornal O Século, e que só se extinguirá, juntamente com o jornal, em 1977, atingindo a maior longevidade registada numa revista feminina portuguesa. Por entre filhas e cadilhos de casamentos, divórcios ou separações e maternidades, doenças infantis e tuberculoses prolongadas da sua filha Maria Emília e de lutos, o seu pai morre em 1927, vive e trabalha intensamente. Conseguirá fazer do suplemento Modas e Bordados uma revista resistente e sobrevivente que acompanha a evolução da mulher portuguesa e que advoga corajosamente a sua promoção cultural e cívica, resistindo ao Estado Novo. Rodeia-se de especialista nas várias áreas culturais, independentemente das opções políticas e das convicções religiosas. Cria novas rúbricas, constitui uma equipa de colaboradores fixos, estimula colaborações jornalísticas, desenvolve uma correspondência com as leitoras intensa, regular e diversificada. Os vários correios das leitoras abrangem desde os conselhos de beleza à grafologia, astrologia, envio de amostras de trabalho de crochê e de bordados, de moldes. A redação de modas é então um febril escritório de atendimento, onde as cartas, os envelopes, os pacotes e as assinaturas chegam às centenas. Desta experiência, Maria Lamas tira todas as consequências possíveis, autonomiza progressivamente a correspondência, conforme os assuntos, e cria o famoso Correio da Joaninha, como o não menos famoso pseudónimo de Tia Filomena. A própria secção de culinária transforma-se em O Correio de Pantagruel. A correspondência é uma avalanche no gabinete da senhora diretora do Modas. A redação da revista, uma enorme secção de expediente. Por outro lado, o ambiente e o contacto direto com as várias secções do jornal, desde a tipografia à redação, passando pelo gabinete dos desenhadores e dos gráficos, terá permitido a Maria Lamas a sua formação jornalística em vários setores da produção e não apenas como redatora. Efetivamente, ela faz revisão de provas, escolhe gravuras e marca dimensões a colunas dos artigos, seleciona tipos de letras para os corpos dos textos e para os títulos, adquire uma experiência global do jornalismo que poucas mulheres tinham a oportunidade de conhecer à época, o que a distingue no exercício da sua profissão e que virá a ser muito útil, nomeadamente na colaboração dessa monumental reportagem intitulada As Mulheres do Meu País. Promove grandes iniciativas de caráter cultural, como o Certame das Mulheres Portuguesas, ou mais propriamente intitulado Exposição da Obra Feminina Antiga e Moderna do Caráter Literário, Artístico e Científico nas Salas de O Século, inaugurada em 17 de maio de 1930 e encerrado em 18 de junho do mesmo ano. O certame ocupou 11 salões e durou 2 meses, sob um lema audacioso e inovador: Sejamos Inteligentemente Mulheres. Foi editado um catálogo circunstanciado do acontecimento, um verdadeiro e único inventário sobre o trabalho de criatividade das mulheres portuguesas, desde os manuscritos de Carolina de Micaelis às mantas tecidas em tiar de Trás-os-Montes. Logo após o êxito do certame das mulheres portuguesas e da consequente promoção da revista, por proposta de Maria Lamas, o Modas ganha um subtítulo, Vida Feminina, que testemunha o propósito claro de alargar temas e horizontes, problemas e problemáticas das mulheres portuguesas. O primeiro número da revista, a sair com o subtítulo Vida Feminina, é o 966, de 13 de agosto de 1930. O seu nome, como diretora de modas, só figurará, porém, em 1938, depois de muitas outras provas dadas, pois exercia o cargo na prática interinamente há 10 anos, no número 1382 de 3 de agosto. Em 1934 promove as Tardes de Arte e Cultura, iniciadas no mês de abril. Nesse ano recebe a Ordem de São Tiago, do Mérito Científico, Literário e Artístico, ao mesmo tempo que Emília de Sousa Costa, escritora e sua amiga, promove no Porto, em 1936, uma exposição sobre a Ilha de São Miguel. Um ano depois, em 1937, acolhe no Salão do Jornal a célebre exposição sobre os tapetes de arraiolos feitos pelas presas das cadeias das Mónicas, sob a orientação de Maria Arantes, diretora da cadeia. Por exigência de Maria Lamas, as presas foram transportadas em táxis, fretados pelo jornal O Século, sem farda e sem escolta, a fim de assistir à inauguração dos seus trabalhos, numa atitude inédita que lhe deixa uma memória de júbilo perene. Dos finais dos anos 20 até meados dos anos 30, a sua produção editorial é constante. Publica os romances Caminho Luminoso, em 1927, A Ilha Verde, em 1938, sempre com o pseudónimo de Rosa Silvestre, Para Além do Amor, de 1935, é o primeiro a ser publicado com o seu nome. Inúmeras novelas e contos infantis de sua autoria são editados também neste período. Maria Cotovia, de 1929, Aventuras de Cinco Irmãozinhos, de 1931, A Montanha Maravilhosa, de 1933, A Estrela do Norte, de 1934, Os Brincos de Cereja, de 1935, O Val dos Encantos é já de 1942. Em 1936, coincidido com a sua presidência da Secção de Educação do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, propõe a O Século a edição de Joaninha, Jornal das Raparigas Portuguesas, cujo primeiro número sai a 3 de fevereiro. A jornalista intelectual pratica uma verdadeira estratégia de resistência e de sobrevivência cultural à ditadura, ainda mal conhecida e analisada. A rodeá-la está um grande grupo de senhoras com talentos diversos e grande aparência pelo cultivo das coisas do espírito e muitos jornalistas e escritores sensíveis à causa das mulheres. E depois de termos lido um pequeno trecho da biografia de Maria Lamas, da autoria de Maria Antónia Fiadeiro, e antes de nos despedirmos, vamos ouvir o tema musical A Madrugada que Eu Esperava, cantado por Bárbara Tinoco.
Ouço na rua a revolução, soldados de espingarda e cravo na mão. Ouço na rua a liberdade, morta à ditadura na flor da idade. Mas não sangram as ruas da nossa cidade, nem soube um canhão. A renascer das cinzas eles estão, um pé depois do outro a bater no chão. 25 de abril de 74, morta à censura, viva a liberdade. Que a noite foi escura e estamos cansados deste plantão. A esmola é grande, o pobre desconfia. Não acaba a primavera por morrer uma andorinha. Não quer ser louco, não lhe vista a pele. Um pássaro voar mais vale. Não quer ser louco, não lhe vista a pele. Um pássaro voar mais vale. Esta é sempre à rua em manifestação. O povo é a voz da nação. Viva a democracia, as eleições livres. Viva o fim da guerra, os finais felizes. Viva o amor que beija as cicatrizes. É o fim da servidão. Viva a mulher e a igualdade. Viva o futuro que o povo é que sabe. O lápis azul já não pinta a verdade. Começa a revolução. A noite é boa conselheira, mas nasceu torto, tarde ou nunca se endireita. O que arde cura, o que aperta segura, mas não há fome que não dê fartura. Até as rãs mordiam se tivessem dentes. Gato escaldado não tem medo para sempre. Até as rãs mordiam se tivessem dentes. Gato escaldado não tem medo para sempre. Esta é a madrugada que eu esperava. Sim, esta é a madrugada que eu esperava. Esta é a madrugada que eu esperava. Sim, esta é a madrugada que eu esperava. Uma desgraça nunca vem só, mas quem ri por último ri melhor. 48 voltas ao sol, morre pela boca, o peixe preso no anzol. E mais vale só que mal acompanhado. Mente vazia, oficina do diabo. Não há mal que sempre dure, nem bem que não se acabe. Mas quem planta vento escolhe sempre tempestades. E fascismo nunca mais.
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 Esta é a madrugada que eu esperava.
E foi assim que chegamos ao fim de mais um programa A Memória das Palavras. Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Nós regressaremos daqui a 15 dias. Até lá, o nosso abraço e façam o favor de serem felizes. Um autor, uma obra. A Memória das Palavras. Um programa de António Serra. Quinzenalmente, às segundas-feiras, na sua RLX Rádio Lisboa.